Caro presidente, senador José Medeiros, colegas senadores, o senador Regufe foi de uma precisão cirúrgica aqui, em menos dos 5 minutos regimentais que teria direito para uma comunicação adiável, ele concluiu o seu pensamento porque manifestou a sua posição. Senador Regufe, a propósito dessa matéria, eu recebi várias mensagens do Rio Grande do Sul, especialmente de Porto Alegre, mas de outras cidades como Caxias do Sul, São Cepé, Vera Cruz, Dom Feliciano, Caxias do Sul, Novo Hamburgo, Canoas, todos eles manifestando, ora favoráveis aos aplicativos, ora aos taxistas. Quero lhe dizer, senador, que eu estive entre as 43 que votaram pela urgência. Eu penso que nós temos que definir essa questão, nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Também partilho com Vossa Excelência de que o consumidor, o usuário, tem que ter o direito de escolha. Se escolheu táxi, andar de táxi, se escolheu aplicativo, andar de aplicativo. Cabe a ele essa escolha, mas não cabe a nós eliminarmos o táxi ou eliminarmos o aplicativo. Essa é a chave da questão. E por que eu votei a urgência? Porque se está construindo e amanhã será apresentada uma discussão de consenso entre os dois serviços e também concordo com Vossa Excelência. O surgimento dos aplicativos propiciou uma melhora extraordinária na qualidade do serviço dos táxis. Ali, aqui em Brasília, os serviços eram de péssima qualidade. Porto Alegre melhorou bastante, em todas as capitais melhoraram. No começo, até a gente via atos de violência, que são inaceitáveis, numa disputa do mercado, e que foi se acomodando. Os taxistas, nas suas cooperativas, nas suas empresas ou individualmente, acabaram entendendo que a melhor coisa para cativar o usuário era oferecer vantagens. E assim o fizeram, reduzindo as tarifas, oferecendo a água mineral, oferecendo o pagamento com um cartão de crédito e uma série de vantagens. Isso graças à concorrência. Mas nós não podemos eliminar táxis ou eliminar táxi e manter só aplicativo, ou manter só táxis eliminando os aplicativos. Então, o que nós temos, e por isso que eu votei a urgência, nós amanhã, eu acredito, votaremos o resultado de um entendimento que está sendo construído pelo senador Assir Gurgax, que vai acomodar as duas posições, retirando a placa vermelha do Uber, mas criando algum tipo de fiscalização, porque, veja, no acidente envolvendo o passageiro que está dentro, a segurança, se tem carteira de identidade profissional ou se tem carteira de habilitação regular, se não tem nenhuma infração grave no trânsito, para dar segurança também ao usuário desse serviço. Então, eu sou sempre favorável ao meio termo. Quero dizer também que fiquei agradavelmente surpresa pela forma elegante, cordial e respeitosa com que os taxistas do meu estado do Rio Grande do Sul abordaram-me no gabinete, foram ao meu gabinete e com muita serenidade apresentaram as suas posições. Então, eu acho que, como é uma casa política, nós temos que entender. Até preferiria que essa questão fosse resolvida de outra forma. Mas como ela veio da Câmara com um projeto de lei, não vamos fugir à nossa responsabilidade e eu espero sinceramente que amanhã a gente consiga colocar um meio termo nessa matéria, nessa disputa, porque quem vai ser protegido será o usuário, o consumidor, a sociedade brasileira, o mercado desses serviços tão importantes. Os aplicativos, todos eles, mais de 3, e também os taxistas que tão bons serviços prestaram e melhoraram até reconhecendo quando veio a concorrência. Queria dizer, senador, que às vezes, senador Medeiros, eu tenho vontade de desligar o noticiário de rádio, de televisão. E olha, eu sou jornalista, fui durante muitas décadas. Tal é eu diria, desânimo de você ver notícias cada vez piores do nosso país. Ora é a redução da qualidade do ensino, ora é a notícia relacionada ao aumento da violência. E agora, esses dados estatísticos do Anuário Brasileiro de Segurança Pública mostram que, de 2014 a 2015, nós tivemos mais de 1 milhão de veículos roubados em nosso país. Mais de 1 milhão de veículos roubados. Isso ainda seria o de menos, porque é apenas o patrimônio, mas não é. Isso tem um reflexo sobre a economia, sobre o preço do seguro dos automóveis, e aí um custo para o cidadão que não tem segurança, porque o seu automóvel não pode, não está livre de ser assaltado. Menos mal quando o assalto não é um latrocínio. Aí é que estão os problemas. Mais de 61 mil pessoas no Brasil morreram vítimas de mortes violentas. Mortes violentas. E os latrocínios ganham corpo, porque houve um aumento do latrocínio de 50% em comparação, em 2016, comparativamente a 2010. 50% o aumento de latrocínio. A maior taxa de crescimento ficou com o estado de Goiás, com 2,8 mortes por 100 mil habitantes, e em dois outros estados da região norte do país, ou seja, centro-oeste e norte do país, no caso dos estados do Pará e dos estados do Amapá. E é lamentável essa situação que nós estamos vivendo, porque a violência passa os limites de uma verdadeira guerra civil. A violência no Brasil hoje é epidêmica, com consequências, lamentavelmente, que não poupam crianças de balas perdidas, que não poupam policiais, quase 500 foram mortos em operações nessa combate à criminalidade, e mais de 61 mil pessoas assassinadas ou vítimas de morte violenta. Sem falar no feminicídio, na morte de mulheres, nos estupros e tudo mais. A violência se espalhou por todos os estados e não é exclusividade só de um, apesar de haver uma vítima preferencial. Lembro que a minha capital, Porto Alegre, e as capitais entre as capitais com maior taxa de assassinato por 100 mil habitantes, estão Aracaju, a capital de Sergipe, com 66,7. Depois vem Belém, capital do Pará, com 64. Porto Alegre, a nossa capital do Rio Grande do Sul, com 64,1. Então, é trágico constatar que, mesmo em estados com uma educação, com um nível de politização maior, a situação seja muito parecida em aumento da criminalidade. Então, é preciso que a sociedade reaja. Às vezes, aqui no Congresso Nacional, quando acontecem esses dados alarmantes e assustadores, todo mundo se mexe, cria uma comissão, e aí acaba havendo apenas um esforço momentâneo e depois as coisas esquecem. Quero também atribuir esse grande aumento, senador Medeiros, a uma impunidade, a uma leniência da nossa legislação penal, do nosso Código Penal, porque veja aquele episódio trágico e lamentável que envolveu a morte de um comandante da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, o bandido que assassinou quase como uma execução, porque foram mais de 17 tiros dados no coronel. Ele era um bandido que tinha sido preso, foi solto, e solto pela legislação leniente que nós temos. Então, também há necessidade de uma revisão, porque essa impunidade ela é o maior estímulo a aumento da criminalidade. Hoje, o crime compensa, sim, no Brasil, porque a pessoa mata para roubar um automóvel, para roubar um tênis, para assaltar uma casa, e não existe consequência. Então, a própria morte não é o motivo para que quem matou o assassino vá para a cadeia e pague pelo crime cometido. Nós estamos sendo lenientes demais em relação a isso. Mas, já que estamos falando em leniência, e eu tenho já metade do meu tempo já consumido com esses dois assuntos, senador, meu caro senador José Medeiros, eu estou muito preocupada, porque eu tenho acompanhado, como Vossa Excelência também, o trabalho que vem sendo feito em relação à famosa Operação Lava Jato. Um fórum recente, o Fórum Mãos Limpas e Lava Jato, que foi promovido pelo jornal Estado de São Paulo, numa parceria com o Centro de Debate de Políticas Públicas, E a participação de Gerardo Colombo, que foi, é um juiz aposentado italiano, que participou das investigações da Operação Mãos Limpas na Itália, ele fez um alerta. Hoje, disse ele, a corrupção na Itália é a mesma do que quando começou a Operação Mãos Limpas. É trágico constatarmos que corremos o risco de passar Lava Jato e o país não ter sido passado a limpo, nem passado por um processo de depuração, como defendeu a senhora Raquel Dodge, procuradora-geral da República, quando tomou posse numa concorrida cerimônia na sede da Procuradoria-Geral da República. Essa depuração é necessária, senador José Medeiros, mas não adianta querermos terceirizar a ética e o combate à corrupção envolvendo apenas agentes públicos, agentes políticos, parlamentares. Nós precisamos que essa ideia do combate à corrupção ele permeie a sociedade toda para entender que esta doença precisa ser combatida com remédios mais eficazes. E remédios mais eficazes no combate à corrupção são mais educação, maior envolvimento das escolas, das famílias na educação dos seus filhos, no zelo com maior transparência, melhor governança, melhor compliance, que é uma palavra inglesa para falar de rigor em todas as concessões de benefícios que possam eventualmente soar ou parecer como atos de corrupção para vender interesses ou criar dificuldade para vender facilidades que existe na área da política. Então, nós temos que assumir, de uma vez por todas, a responsabilidade de transformar a Casa Legislativa que nós representamos num bom centro de referência para que as nossas atitudes aqui não comprometam. E eu estou muito assustada, senador, sinceramente, porque tenho repetido que louvo o governo passado da ex-presidente Dilma Rousseff em ter instituído na administração do governo dela a figura da colaboração premiada, a tal delação premiada. Pois agora, senador, há um combate feroz à delação premiada com várias iniciativas de projetos na Câmara dos Deputados para dizer que não pode mais haver delação quando o denunciante estiver preso. Ora, a prisão foi um caminho eficaz para que o denunciante se sinta estimulado a fazer isso. Mas ele também não precisa denunciar. Ele está preso pelo delito cometido. E a possibilidade da delação lhe dá a oportunidade de contribuir nas investigações, e aí talvez esteja o principal mérito do Instituto da Delação Premiada. Anular esse princípio, esse instituto, esse instrumento valioso, é contribuir para a impunidade, senador. Tenho a convicção disso e, lamentavelmente, as iniciativas vêm de fontes que nós já sabemos quais são e é preciso estarmos vigilantes para denunciar essa tentativa de colocar em risco a Operação Lava Jato. É claro que eu não tenho a veleidade, nem tampouco a esperança de que, passada a Lava Jato, o Brasil será muito melhor. Mas ele terá que ter modificado, criado condições para que isso aconteça, nem que seja numa primeira escala de valores. Porque o que nós não podemos admitir e aceitar é que o Brasil continue sendo tolerante com a corrupção, porque é ela que suga o dinheiro que falta na educação, na segurança pública, na saúde, e por isso que destrói os valores de moralidade, de ética e de responsabilidade também, senador. Felizmente, muitas iniciativas começam a prosperar nos ministérios públicos dos estados, no sentido de levar às crianças as ideias e os princípios do que é isso. Simplesmente colar de um colega que sabe, é uma forma de corrupção. Ele está roubando o conhecimento de um colega e ele, pelo seu ócio, pela sua preguiça de estudar, pela sua falta de responsabilidade, acha o caminho mais fácil que é colar do colega. Mas ele vai sair dali, da escola, sem saber o que não conhece aquilo, não aprendeu, porque ele simplesmente copiou e colou, como se fala nos termos da, hoje da internet. Então, é triste isso verificar. E onde você levanta o tapete, você vai encontrar, seja no setor empresarial, seja na educação, seja em qualquer lugar. Mesmo agora, concurso público para delegado de polícia, senador. Como é que pode um negócio desse, senador? O delegado que vai cuidar da justiça, da fiscalização, da investigação, uma pessoa formada em direito, pagar para ter acesso prévio à prova que ele vai ser submetido, é uma coisa trágica. E aí lembram apenas de olhar, temos culpa em cartório? Temos. Nós, parlamentares, muita culpa em cartório. Mas quando a gente vê isso, que país é esse? Onde nós estamos, em que até no Enem existe uma possibilidade de fraude, como já aconteceu, e agora foram adotados mecanismos de proteção para evitar essa tragédia que é a consumação de um crime, né, de fraude nos concursos públicos. É lamentável, não só no concurso público, mas no vestibular, que não deixa de ser um concurso público das universidades públicas do nosso país. Então, nós precisamos, de uma vez por todas, de dizer que não podemos ter, digamos, o desânimo de não acreditar que depois da Lava Jato algumas providências, algumas coisas possam ser feitas para que este mal, esta epidemia que graça o país em todas as suas estruturas, em todas as áreas de atividades, ela tem que parar de acontecer. Não só no Poder Executivo, no Poder Legislativo, mas também nos outros poderes da República, Poder Judiciário, Ministério Público, como a gente pôde ver nas delações que aconteceram aí, com prisão de membros, inclusive, dessas instituições que deveriam estar alheias, ou pelo menos vacinadas de seus membros estarem praticando atos absolutamente inaceitáveis do ponto de vista da moralidade, da ética e também do próprio crime. Então, nós temos que passar a limpo, de fato, o nosso país para que a Lava Jato consiga sobreviver, encerrar o seu trabalho de maneira absolutamente republicana, com os seus organismos republicanos, Polícia Federal, Ministério Público, Poder Judiciário em todas as instâncias, das varas iniciais à Suprema Corte, para que conclua esse trabalho de maneira que a sociedade olhe e diga, sim, foi feito um bom trabalho. E os culpados foram, de fato, punidos. O que nós não podemos é conviver com isso e, tampouco, aceitar as iniciativas que tentam colocar em risco a Operação Lava Jato e a própria delação premiada, que é uma forma de você encontrar um caminho mais útil, mais eficaz nas investigações de tantos crimes que envolvem agentes públicos e nessa relação promíscua com o setor privado. Muito obrigada, senhor presidente.